Olá, bem-vindos a mais um episódio de Parental, um podcast onde a parentalidade será refletida, pensada e conversada sobre diversas perspectivas. Para que tal aconteça, cada episódio contará com a participação de um convidado especial, que pela sua experiência profissional, pessoal e social, terá com certeza muito a partilhar. O meu nome é Ricardo Peixoto, sou enfermeiro especialista em saúde mental e sou também coach parental. E tenho o privilégio e a honra de ter hoje comigo a minha querida Gisela Maia. Olá Gisela, bem-vinda.
Olá Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Será certamente um gosto falar da temática que vais anunciar, não é?
Olha, eu estou tão expectante com este episódio, sabes? Tu és a pessoa que eu conheço mais perita numa área que me move, naturalmente, sendo eu da área da saúde mental. Tu és perita em cérebros. E isso torna-me aqui muito expectante com este episódio. Estou mesmo entusiasmado por gravar contigo este episódio para este meu podcast. Acho que vai ser espetacular a conversa.
Esperemos que sim, esperemos que sim.
Vai ser, com certeza. Mas tenho que começar sempre com a questão que lança os convidados como ponto de partida da conversa, Gisela, que é: somos pais e somos mães há tantos milhares de anos. O que é que faz que ainda hoje seja tão difícil sermos pais e sermos mães? Pôr em prática este papel.
É sem dúvida, na minha opinião, a parte emocional, não é? Porque apesar de todas as regras que nós sabemos que estão mais do que estudadas sobre a educação, sobre alguns fenómenos fisiológicos do que está associado ao desenvolvimento da criança, nós não nos conseguimos desvincular desta parte emocional que muitas vezes está separada da racional. E isso, obviamente, dificulta, como é óbvio. Nós somos excelentes pais teóricos dos filhos dos outros,
Exato.
aplicar essas situações nos nossos filhos fica bem mais difícil, exatamente por essa parte do sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro, que está associado às emoções, à vinculação da parentalidade, que não nos deixa fazer uma divisão tão rígida do que supostamente deve ser, daquilo que é racional. Então, é muitas vezes essa limitação que nos impede de fazer melhor. Melhor no sentido da regra do desenvolvimento. Portanto, poderíamos muitas vezes ser muito mais assertivos e frios. Não o somos muitas vezes, apesar de sabermos que deveríamos ser, porque é o nosso filho, né? Porque nos custa, porque há aqui uma vinculação emocional que nem sempre conseguimos separar da razão.
Claro. E qual é o truque então para nós conseguirmos compartimentar este nosso comportamento e retirar da equação toda esta parte emocional dentro do possível para sermos pais racionais? Porque tu disseste muito bem, nós na teoria somos pais incríveis. Aliás, eu fui um pai perfeito até nascer o meu filho mais velho. A partir daí é que começaram as dificuldades.
Eu acho que tu, como coach, consegues dar essa resposta muito melhor do que eu, mas no fundo é autoconsciência e muitas vezes termos um objetivo depois de passarmos por uma problemática e esse objetivo estar muito centro na nossa ideia de que algo tem que mudar. E para haver transformações, para que se coloquem os planos de ação em prática, temos que fazer aqui este jogo, esta ligação muito consciente entre a emoção, que é um fenómeno gerado por estruturas principalmente internas do cérebro, não só, mas principalmente das partes mais internas do cérebro, chamado sistema límbico, que é composto especialmente por zonas no interior do cérebro, e a parte racional, que não tem tanta emoção, mas que trabalha mais com a decisão, com a tomada de decisão, com a razão, com aquilo que é lógico e que deve ser feito. Então, é um treino, basicamente. Nós temos que treinar a ser assim. Claro que há vários perfis de pessoas, há pessoas que são muito mais racionais do que emocionais, conseguem colocar estas questões em prática mais facilmente. Por outro lado, temos aqueles pais que são muito emotivos, que se gerem muito pelas emoções e aí têm mais dificuldades. Então, acho que te podem procurar, que será uma excelente forma de melhor equilibrar estas duas vertentes do cérebro, a tomada de decisão, aqui mais do lobo frontal, e a parte emocional, que embora não seja exclusivamente das regiões mais profundas, mais internas do cérebro, do sistema límbico, principalmente mexe com essa parte que não é tão cognitiva, racional, tão dirigida para tomar ações, não sendo com a base nas emoções. É uma temática complexa em termos de sistema nervoso, são aqui umas redes neuronais muito extensas, mas assim, basicamente é estabelecer estratégias para que o equilíbrio entre a razão e a emoção seja o melhor possível, nem muito racional, nem muito emocional. Se estabelecermos aqui um equilíbrio, conseguem-se melhores resultados.
Claro, mas muitas vezes a dificuldade é isso mesmo, não é? Nós conseguirmos este tal equilíbrio. Com a tua experiência clínica, académica que tens, achas que existe um déficit marcado e reconhecido nas pessoas no que concerne à sua inteligência emocional? As pessoas são um pouco inteligentes emocionalmente?
As
Quando digo,
pessoas são.
isto, Gisela, é no sentido, nós sabemos o que é que isto significa, o que é ser inteligente emocionalmente, é reconhecermos as nossas emoções, conseguir geri-las, reconhecer as emoções noutra pessoa e conseguir gerir a relação. Isto é, grosso modo, é aquilo que está preconizado como sendo os quatro componentes deste mundo fantástico que é o mundo da inteligência emocional. Achas que existe pouco nas pessoas que tu conheces, que tu consultas, que tu acompanhas em clínica?
Eu acho que nós estamos a passar por um período crítico. A nossa sociedade, cada vez mais, tem índices elevados de stress, o que dificulta a gestão emocional. Não é que as pessoas sejam emocionalmente pouco inteligentes. No entanto, eu acho que essa capacidade de gestão emocional acaba por ficar comprometida, devido ao stress. E não sei se posso adiantar o tema que me traz aqui, ou se queres deixar isso para mais tarde, mas a questão de não dormirmos bem, eu não estou a referir a dormir, não dormirmos muitas horas, é
Claro.
dormir com qualidade, que são
Exato.
coisas diferentes.
Claro.
É, ter um sono com eficiência, muitas vezes leva-nos a déficits emocionais, não há durante o sono a reestruturação a nível químico, neuronal, para que durante o dia consigamos não estar cansados e com maior capacidade de gerir as emoções. No fundo, eu acho que não há déficit emocional, há outros problemas que mascaram a nossa inteligência emocional. A
Certo.
partir do momento em que essas situações forem resolvidas, eu acredito. E não digo isto com base em nenhum estudo científico, é simplesmente a sensação que eu tenho, os casos que me aparecem diariamente a nível clínico, que depois de resolver determinados problemas a nível de sono, por exemplo, a nível comportamental, a inteligência emocional volta, e que é mascarada. E cada vez mais, no stress que nós vivemos, na pressão, por exemplo, a nível laboral que nós vivemos no dia a dia, há mais dificuldades em gerir as emoções.
É um aspecto muito importante. Nós temos a ideia muito presente, na área da saúde, que sendo comum a área da saúde física, também é muito importante para a área da saúde mental, que é aquela chamada tríade sagrada da saúde, que é a parte alimentar, é a parte do exercício físico e é a parte do sono. E sendo muito trabalhado e muito divulgado e muito presente na ideia das pessoas, a importância que tem o alimentar-se e fazer algum tipo de atividade física, fica sempre para segundo plano a ideia do sono, a importância à saúde física e mental de dormir. Achas que as pessoas, com a tua experiência, estão a dormir pior?
Muito pior, sem dúvida. Muito pior. Não vou entrar pelas patologias respiratórias do sono, porque já são situações de outro foro. Mas cada vez mais nós vamos para a cama tarde, vamos acompanhados por quem não devemos, são os tablets, os telemóveis, a própria televisão. Tudo isso vai interferir com a qualidade do sono. O sono é mais superficial, existem várias fases do sono e cada uma delas deve ter uma representação e ter uma percentagem específica, uma representação percentual específica. E o que se nota cada vez mais é que as pessoas começam, nós estamos a roubar, desculpa a expressão, a percentagem do sono profundo, que é o N3, e do sono REM. E estamos a aumentar a percentagem de sono superficial, que é a fase 1 e 2, N1 e N2, e também o aumento dos microdespertares. Tudo isso faz com que o sono fique mais superficial, de menor qualidade, e com isso vem uma série de problemas, que não são só insónias, são, já que falaste no desporto e na parte alimentar bastante importante. São, por exemplo, o motivo de não conseguirmos, apesar de serem instauradas muitas vezes dietas, equilibrar o peso. Portanto, quem dorme pior tem muito mais flutuações de peso, tem muito mais tendência a ganhar peso e muito mais dificuldade em perder. E a nível de exercício físico, obviamente que também não vai ter uma preparação eficiente para a prática otimizada do exercício físico. Dormir mal significa ter menor capacidade, menor rendimento nas atividades físicas desportivas e, adicionalmente, atividades de desporto realizado em horas menos adequadas podem também interferir com a qualidade do sono. E cada vez mais nós vemos-nos obrigados a querendo praticar exercício físico, ou levantamos-nos muito cedo, que é o ideal, e praticamos quase de madrugada, ou então deixamos para o final do dia, ir ao ginásio ao final do dia. Quando o aumento de cortisol que isto implica, com o exercício físico, o aumento de cortisol à noite vai interferir com a qualidade do sono. Então, a hora em que nós comemos, o que comemos, o tipo de alimentação, o tipo de exercício físico que realizamos e a hora que o realizamos, interfere com a qualidade do sono. Uma má qualidade do sono vai interferir com o aproveitamento que nós temos da alimentação e também com a capacidade de otimizarmos o nosso treino físico. Então está tudo interligado.
Pois é isso, está tudo mesmo interligado, isto é mind-blowing,
Sim.
está tudo, todos os pontos se conectam, e de facto uma coisa acaba sempre por prejudicar a outra. Vou fazer uma questão que é
Claro.
particular e é pessoal, eu gosto muito de treinar ao final da tarde. Qual é a hora limite para treinar sem ter esta influência negativa na qualidade de vida?
Bom, a hora limite de cada pessoa varia um bocadinho. Não vou aqui ser muito rígida, até porque para isso nós teríamos que fazer aqui uma avaliação com um dispositivo para testar um bocadinho melhor. Mas eu diria o seguinte: a partir das 8 da noite, os exercícios de relaxamento que normalmente se fazem após o exercício físico, né? O estiramento dos músculos, já deveria estar feito. Porquê? Porque nós vamos atingir um pico muito intenso da secreção de melatonina por volta das 8h30 a 9 horas, mais ou menos. Então, não introduzi aqui a questão da melatonina, mas vou fazê-la rapidamente. Então, para nós começarmos a dormir, claro que muitas substâncias químicas estão envolvidas, mas há duas principais que devem estar em oposição. Ou seja, a melatonina é a hormona do sono, portanto, ela deve estar alta para começarmos a dormir, e ao contrário, o cortisol, que é a substância química associada ao stress, portanto, ele aumenta com o stress e com o exercício físico, com a contração muscular. Não é exagerada, mas mais intensa, típica de um treino de carga. Portanto, o cortisol para dormirmos deverá estar diminuído e a melatonina aumentada. Eles funcionam um bocadinho como aquelas balanças antigas que tinham dois pratos. Quando um baixava, o outro aumentava. Portanto, estabelecer um equilíbrio nestas substâncias é, quando elas se mantêm equilibradas, é por um período muito curto, portanto, a balança não fica equilibrada. Se uma desce, outra sobe, e depois há aqui um período, claro, que se vão cruzar, mas a tendência é sempre para a oposição, para o oposto. E à noite nós precisamos de melatonina elevada, portanto, precisamos de ter um pico de melatonina para começarmos a dormir. Para que isso aconteça, o cortisol deve estar baixo. Com o treino, se o treino for muito tarde, se não houver um eficiente relaxamento muscular, portanto, o pós-treino, todos os exercícios de relaxamento, de estiramento muscular que são realizados, ajudam a baixar mais rapidamente os níveis de cortisol. Muitas vezes isso não é realizado, ou é mais rapidamente realizado, ou seja, acaba por não ser eficiente, e por norma adormece-se pelo cansaço, mas a qualidade do sono vai estar comprometida. Não se consegue aprofundar tanto o sono.
Claro. E é uma questão importante, que tu referes, que é, muitas pessoas dormem as horas que acham adequadas, e são as horas adequadas, mas o tempo que se dorme não é significado de qualidade de sono, não é? Porque é o que tu disseste, não se entra naquele estadio de regeneração que temos que entrar, apesar de termos aquelas horas todas a dormir. E depois acontece uma questão muito comum, cada vez mais, não é? Das pessoas dormirem X horas, não é? Que é as horas até adequadas, mas acordarem cansadas.
Exatamente. Pronto. Significa que o sono não foi reparador. Então, há situações que até me dizem, ah, eu durmo bem porque não durmo 10, 11 horas. Então, um adulto dormir 11 horas significa que dorme mal. Claro que só dorme às 11 horas porque não tem que se levantar para ir trabalhar. Mas se o cérebro procura esse prolongar do horário normal do sono, que são as 7, 8 horas, significa que aquilo que aconteceu para trás não foi eficiente. Então há uma tentativa de, ao prolongar o tempo de sono, ir buscar as fases mais profundas, a fase N3 e também a fase REM, que não é considerada uma fase profunda do sono. Isto agora aqui são critérios eletrofisiológicos, são critérios de classificação da atividade cerebral, pronto, mas efetivamente a fase 3 e a fase REM são as fases em que nós mais descansamos, quer a nível físico, quer a nível mental. Então, se estivermos pouco tempo nestas fases, o que irá acontecer é, ao acordar, uma sensação de cansaço. Com o tempo, achamos que estamos a ficar com algum problema de memória, porque a memória é consolidada na fase REM, e a sensação de corpo relaxado, de descansar, é dada pela fase N3. Então, passar pouco tempo nestas fases, acorda-se cansado, a nível de humor muito pior, portanto, estamos muito mais refulgentes, quase que fervemos num copo d'água, e sim, começamos a notar essas dificuldades em estar atentos, concentrados, e se isto acontecer vários dias seguidos, ou às vezes até meses, anos, a sensação que nos dá é que estamos com déficits cognitivos e déficits de memória. Tenho pacientes que perguntam: será que isto é o início de uma demência? Eu esqueço-me constantemente onde é que eu coloco as coisas, vou para um sítio, chego ao sítio e pergunto: o que é que eu vim aqui fazer? Sou muito mais lenta a fazer as minhas tarefas laborais, distraio-me com muito mais facilidade. E eu acho que o meu nível de esquecimento está a aumentar, portanto, se calhar eu estou a ficar com alguma doença, e é isso que efetivamente me assusta. E quando começamos a pesquisar o dia-a-dia dessa pessoa, o que é que ela faz, quais são os seus horários, as suas rotinas, percebemos que não dormem bem. Portanto, muito provavelmente o problema não é a demência, não é a morte dos neurónios, que no caso da doença de Alzheimer é o que acontece. É o facto de existirem neurónios, estão lá, mas estão, em linguagem mais simplificada, preguiçosos a trabalhar, não têm energia suficiente, porque durante a noite não lhes foi dada essa capacidade, não lhes foi regenerada essa energia. Então, estão a trabalhar em déficit.
Claro, claro. Parece que estamos aqui a fugir ao tema deste podcast, mas eu acho que estamos muito no tema, porque os pais, a primeira pessoa que tem que cuidar é de si próprias, não é à toa quando vamos num avião à hospedeira, quando fazem o ensino, Se houver, se a cabine perder pressão, refere sempre para colocarmos a máscara primeiro em nós e depois na criança ou em alguém mais incapaz que a gente, ou com mais dificuldades, que a gente acompanhe. Nós temos primeiro que cuidar de nós e isto é uma chamada de atenção para os pais terem este autocuidado, o que também vai-lhes facilitar a vida para serem de facto melhores pais, em termos emocionais, em termos de disponibilidade, até em termos de saúde física e mental, para exercerem a sua parentalidade de uma forma muito mais positiva. Não achas?
E obviamente que sim, e não só dormir bem é também uma questão comportamental, e são regras que, muito básicas, muitas vezes, que são necessárias cumprir e que depois os filhos vão aprender essas
Claro,
rotinas e que
claro.
se as levam para a sua vida adulta. Certamente serão futuros pais com déficits a nível de sono. Os meus horários. Dormir é fundamental para pais e para filhos. E principalmente para as crianças, porque do dormir bem depende a maturação eficiente do cérebro. As crianças têm mais necessidade de sono do que os adultos, portanto, devem dormir 10 horas. E quando tal não lhes é permitido, porque nós, pais, também temos rotinas que nos levam a ir para casa cada vez mais tarde, fazer refeições mais tarde, estar expostos até à luz mais tarde, mais tempo, faz com que haja um arrasto. Portanto, a criança também acaba por ir um pouco mais tarde para a cama e não vai dormir as horas suficientes. Portanto, uma criança precisa dormir, dependendo da idade, mas seguramente mais horas que os pais. Portanto, deve ir para a cama mais cedo. E deve também dormir com qualidade. Muitas vezes nós colocamos no quarto dos nossos filhos, ou eles próprios colocam, e nós acabamos por deixar, né? Uma série de objetos que vão interferir com a qualidade do sono. Claro que as situações mais críticas, né? O acesso aos telemóveis, aos tablets, às consolas de jogos, à televisão, mas o facto da criança fazer no quarto tarefas, e o que eu estou a dizer é válido para crianças e adultos, mas falando agora na parte infantil, o facto da criança fazer no quarto tarefas que não são exclusivamente dormir acaba por interferir com a qualidade do sono. Muitas crianças têm também no quarto a sua secretária para fazer os trabalhos de casa. Então, o cérebro funciona por repetição de parâmetros. Portanto, o cérebro aprende se nós repetirmos parâmetros. E o que estamos a fazer é dizer ao cérebro, não é? Incutir no nosso cérebro, no cérebro da criança, que naquele espaço, naquele quarto, fazem-se coisas que não são dormir. E
Certo.
quando a criança está exposta àquele ambiente, o cérebro vai reconhecer todos os padrões da secretária, da cadeira, dos livros, e vai assimilar: não, aqui não é para dormir, aqui é para estar mais atento. Portanto, vou aumentar a produção de substâncias químicas que me fazem estar atento. E o que me faz estar atento é contrário ao que me faz dormir, né? Para dormir, o córtex tem que desligar. O córtex é o que nos dá consciência de quem sou, onde estou, o que é que eu vou fazer, que decisões é que tenho que tomar. Portanto, quem está muito atento não está sonolento, não está preparado para dormir. Então, pode parecer uma coisa muito simples, que uma secretária no quarto é mais um objeto, não é? Tem cadeiras, tem móveis, mas aquela secretária tem um significado.
Claro.
E o nosso sistema nervoso vai absorver padrões de imagens, portanto, vai absorver informação de que no quarto estuda-se. Agora, isto é válido para fazer exercício no quarto. Também há quem opte por estender um tapete, uma esteira, ter alguns halteres para fazer exercício ou abdominais. Há, inclusivamente, quem tenha no quarto uma passadeira para correr. Então, e mais uma vez, o cérebro vai fixar a ideia de que ali fazem-se coisas que não são só o sono. No caso das crianças, deverá ser apenas dormir. No caso dos adultos, a imagem do quarto deve estar única e exclusivamente associada ao sono e à atividade sexual. É desta dualidade no adulto, do equilíbrio entre sono e atividade sexual, que resulta um sono reparador.
Claro.
Imagem o que entra através dos nossos órgãos dos sentidos, como são a visão, a audição, o próprio cheiro, deve estar muito equilibrado. Da mesma forma que não é nada benéfico comer no quarto.
Claro, claro.
Pelos dois motivos, pela parte comportamental que está associada à refeição, ao comer, e também pela parte olfativa de, naquele espaço, existir cheiro a comida. Portanto, o cérebro prepara-se para se alimentar e para a digestão e não para dormir.
É muito curioso falares nisso, porque apesar de eu dar muita formação na minha área, na área da saúde mental, e falo sempre na importância do sono e de uma boa higiene do sono, e refiro, tu também referiste, do cuidado que temos que ter em privilegiar no quarto atividades do quarto, que é dormir e atividade sexual. O resto deve ser fora do quarto, televisão, comer e tudo mais, não deve entrar no quarto. O quarto deve ser restringido a isso. Eu nunca associei isto à parte das crianças e de como ter outras atividades no quarto também acabam por prejudicar. Pá, estou fascinado, porque de facto, olha, acabei de aprender uma coisa que nem sequer tinha pensado ainda. E repare, e reproduzia isto com muita frequência em relação aos adultos, não é? Porque é uma verdade, como tu também referiste, mas nunca levei isto também para a parte das crianças e de como o quarto deve ser um templo sagrado para o descanso.
Exatamente. O quarto deve ter as coisas básicas para dormir, mais nada. Quando se entra no quarto, o cérebro começa a assimilar a ideia que aquela imagem, aquele espaço, o sentimento que o quarto transmite é para o sono. Então, se há ali uma confusão de tarefas que se fazem naquele espaço,
Estímulos.
e estímulos, exatamente, e muitas vezes esses estímulos, para que aconteçam no período mais noturno, têm que estar associados à existência de luz forte, não vai ajudar nada. Porquê? Há pouco eu falava na melatonina. A melatonina é produzida na ausência de luz. Portanto, o estímulo da produção da melatonina é a escuridão. Se nós estamos expostos às luzes, principalmente às luzes frias, como são o branco, o azul, o verde, todas aquelas cores mais claras, mais frias, o que o cérebro entende é que aquilo é sol.
Exatamente.
Então, é dia. Se é dia, os nossos músculos têm que estar mais tensos, a nossa concentração tem que estar aumentada. Os níveis de noradrenalina e de cortisol têm que estar mais aumentados, e tudo isto é exatamente tal oposto à diminuição de cortisol e aumento de melatonina que é necessário para dormir. Então, a estimulação visual, diria eu, que é a parte mais importante, é aqui a chave do adormecer. E muitas vezes nós chegamos a casa e fazemos exatamente o contrário, que é, claro que uma casa. Uma sala, imagina, uma sala de jantar ou a cozinha onde as pessoas fazem a refeição muito iluminada, com luzes brancas, é ótimo, dá a sensação de ser dia, vê-se bastante bem. No entanto, a luz branca é muito má para adormecer. É preferível utilizar luzes amarelas e com uma intensidade mais reduzida. O amarelo não tem um impacto tão negativo da luz branca. Daí que no quarto, deveríamos privilegiar sempre luz amarela de baixa intensidade, exatamente porque ela é muito menos capaz de impedir, a produção de melatonina. Uma outra situação importante é a preservação e o cuidado que devemos ter das nossas emoções. E se calhar agora vou falar um bocadinho na parte química, só para que as pessoas entendam o quanto tudo isto está interligado. A melatonina é um derivado da serotonina, que é a hormona da felicidade, a hormona antidepressão. Portanto, quem tem depressão, muito melhor do que eu, sabes, o doente com depressão tem uma redução muito acentuada de três neurotransmissores principais: a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, mas a serotonina é talvez o principal. Se a serotonina está baixa, também não há quantidade de serotonina suficiente para que, mesmo na ausência de luz, se desdobre em melatonina. Portanto, há aqui um esforço que nós temos que ter para equilibrar a nossa saúde mental. E não ter, claro que há sempre o estigma da saúde mental. Parece que as pessoas não têm problema nenhum em admitir que têm uma patologia cardíaca, uma patologia vascular, mas têm ainda algum estigma em admitir que precisam da ajuda de um psicólogo ou de um psiquiatra. Então fica aqui a dica. Portanto, num caso de depressão, não falando de outras situações, num caso de depressão, a tendência é para que este neurotransmissor, a serotonina, diminua e sem ele, ou não é sem ele, é com a serotonina mais baixa, à noite a melatonina também não vai ser eficiente. E é por isso mesmo que quem tem depressão tem dificuldade em adormecer,
Claro.
porque não há quantidade suficiente de serotonina para, na ausência de luz, se desdobrar em melatonina. Se adicionalmente lhe colocar com focos brancos em cima e com luz muito intensa,
Claro.
ainda pior. Se adicionalmente está muito estressado e discute à noite, então os níveis de cortisol ainda vão aumentar
Claro.
mais e faz com que, o que os pacientes nos dizem é: eu passo a noite toda sem dormir. Claro que isto não é totalmente verdade. É muito difícil estar completamente acordado durante a noite, vários dias consecutivos. Um dia, admito, dois, é difícil. Pode ter um sono muito superficial, na maior parte dos casos, não tem consciência que dormiu determinados períodos, embora curtos, mas alguma coisa se dorme. Não é compatível com a vida a privação de sono vários dias seguidos. Conseguimos estar sem comer, conseguimos estar sem beber, sem dormir vários dias seguidos, não leva mesmo à morte.
Claro.
Não acontece. Alguma coisa se dorme.
Sim.
Mas, efetivamente, e eu, entretanto, perdi-me. A nível da melatonina e da luz, se não houver o cuidado de estabilizar para o baixo as luzes em casa, quando vamos para casa ao final do dia, estamos a reverter o ciclo. Portanto, o cortisol, é muito alto pouco antes de nós acordarmos de manhã, portanto, é um aumento muito acentuado dos níveis de cortisol que nos dá aquele clique para o despertar. E o cortisol mantém-se alto durante o período da manhã, então devemos aproveitar essa tendência já maior do cortisol, uma vez que fazer exercício físico implica aumentar o cortisol. Devemos aproveitar esse período em que ele já está alto para fazer exercício físico. Será muito mais eficiente do que no final do dia, em que há tendência para o cortisol diminuir. Nós temos que fazer um gasto energético ainda maior para aumentar aquilo que tendencialmente já vai diminuir, com o agravante de que, depois de aumentar, estamos a prejudicar outra substância, que é a melatonina, que deveria estar alta e está baixa. Por isso acaba por atrasar e causar as insónias. A maior parte dos casos é insónia de iniciação, ou seja, dificuldade em adormecer, adormece tarde, leva muito tempo. Considera-se que, se alguém demora meia hora a adormecer, já começa a entrar no ciclo de insónia, e há pessoas que vão para a cama e demoram muito mais tempo a adormecer. Claro que só deveriam ir para a cama quando têm um chamado. Agora está-me a faltar a palavra. Pressão do sono, desculpa. Quando se sente a pressão do sono, que é o bocejar, já há dificuldades em manter os olhos abertos, aqui é que devemos ir para a cama. Ir
Certo.
para a cama, sim. Cruzar os braços e esperar que o sono venha,
É um stress.
não vai funcionar. Ainda é mais estressante, porque já estou aqui há meia hora ou há uma hora, e ainda por cima ouvi o podcast do Ricardo e que disseram que meia hora sem adormecer. Então, já estou aqui há uma hora, mas que stress, nunca mais adormeço. Então, vamos lá tentar relaxar para ver se adormeço. E não, e cada vez fica mais
Claro.
ansioso, a ansiedade
Sim.
aumenta o cortisol baixa a melatonina e
É uma
não há
bola de neve.
sono para ninguém.
É
E é
mesmo
uma bola de neve.
Mas
Exatamente.
eu posso dar a minha dica para adormecer, que é fenomenal. Eu leio quando me vou deitar. E se estou com pouco sono, leio 10, 15, 20 páginas. Se estou com muito sono, leio meia página e perco-me no parágrafo que estou lendo no momento. Agora, que é um indutor de sono fenomenal, não é? Não sei se confirmas, mas ler é um ótimo
Sim,
indutor
sem
de sono.
dúvida. Sim, eu só faço aí um reparo, deverias ler fora do quarto, isso é que... Pronto, mas efetivamente é. Agora, há aqui uma questão no tipo de leitura, que é o impacto que a leitura tem na parte emocional e na parte cognitiva. Ou seja, não vais ler livros técnicos para a cama, portanto, se
Ah,
tiveres que
bolas.
estudar, não. Pronto. Podes ler um romance, um policial, ou seja, qualquer coisa que tu penses assim, ok, se eu fechar os olhos ou se eu estiver menos atento, não há problema nenhum porque eu não tenho que decorar isto. Eu não tenho que saber isto amanhã de manhã. Porque se for um livro associado, no teu caso profissional, à saúde mental, em que tens que estudar ou então vais ter um exame, tens que decorar aquilo, vais estar a estimular a atenção, vais sentir a necessidade de estar atento. Vais ter que ter as luzes ligadas, porque com luzes fracas não consegues ver bem. Então, há toda aqui uma história comportamental que
Claro.
vai dificultar depois o sono. Agora, se fores ler aquela leitura de, como dizias há pouco, já fechas os olhos e
Sim.
podes adormecer à vontade, não há problema nenhum, mas sim, o ideal dos ideais seria fazê-lo fora do quarto.
Claro, isso era mesmo o
O
ideal.
próprio ritual do banho e a própria temperatura acabam por influenciar a qualidade do sono. E claro que quando temos um bebé recém-nascido nas mãos, até usamos um termómetro para ver a temperatura da água. Quando é o segundo ou o terceiro filho, já não estamos assim tão preocupados.
Já o
E eles
cotovelo.
exatamente. Ou então quando eles já são autónomos, até gostam de tomar banho com água muito quente, não é? Porque é prazeroso, não é?
Mais
Provoca uma boa
relaxante.
sensação, pois é. No entanto, a temperatura corporal durante a noite deverá baixar um pouco, não é? Nós estarmos aqui com um banho extremamente quente, que às vezes até queima, queimar não queima, mas deixa a pele um bocadinho mais vermelha, é só um bocadinho, é só mais um parâmetro, mas sim acaba por atrasar o arrefecimento que vai acontecer durante a noite e que é fundamental para aprofundar o sono. Claro que da mesma forma, se o quarto estiver extremamente quente, quer seja com excesso de roupa, quer seja com o aquecimento ligado, até vamos acordar com calor, não é?
Sim, não
Isso
é,
já
não é bom.
não é bom, claro que vamos
Olha,
ter aí mais um despertar.
claro, olha, eu tenho aqui tanta questão, eu não te fiz nenhuma pergunta daquelas que tinha pensado fazer, porque já sabia que a conversa que ia ser fantástica, mas vou-te pedir, porque temos um minuto para fechar o podcast, e é a questão que faço sempre despedida com os meus convidados. Tu tens uma filha, qual é o legado que tu, enquanto mãe, queres deixar à tua filha? Como é que tu queres ser recordada pela tua filha?
A mãe chata que estava sempre a dizer: Matilde, é hora de dormir, vamos começar a preparar o sono. E eu digo preparar porquê? Porque o sono não é preparado quando se vai para a cama.
Claro.
O sono tem que ser preparado antes. Aliás, o sono deve ser preparado quando nós nos levantamos. Todas as nossas rotinas diárias. O que fazemos durante o dia, quando fazemos, as refeições devem ser o mais metódicas possível para que haja regra. E a nossa regra de comportamental vai ditar um sono eficiente. E sim, o legado que eu nesta área quero deixar à minha filha, que espero que seja também o vosso legado, é o cumprimento das tarefas noturnas que nos permitem ter um sono reparador.